Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do portal Notícias Anime Night. Unindo diversão e informação em um único lugar.
2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した。極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア、両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。本土決戦においてブリタニア軍は人型自在戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力は予想をはるかに超え、日本側の本土防衛線はナイトメアによってことごとく突破されていった。日本は帝国の属領となり、自由と権利とそして名前を奪われた。エリア11、その数字が敗戦国日本の新しい名前だった。
スザク、僕はブリタニアをぶっ壊す。
自分を世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに。
Fantástico mundo dos animes e mangás! E no programa de hoje iremos falar, sim, acreditem, iremos falar de Code Geass! Toca We Are the Champion! Para gravar este podcast poderoso, eu trago a minha equipe matadora. Primeiro ela, diretamente do interior de São Paulo. Agora eles falaram que ela é a musa da podosfera animística. Essa porra desse nome já pegou. Katiuska, como vai você, amor?
Ah, eu vou bem, Dalton. E você, como é que vai?
Levando a vida, né, amor? Voltando aí de uma migração.
Ah, não terminamos ainda.
O episódio passado foi o pior episódio da história do Nightedcast, graças à migração. Acho que não chegou nem a 1000 downloads.
Eu volto pra gente só lançar esse podcast semana que vem.
Não, vai dar tudo certo essa semana.
Acredita em fadas também, Dalton?
Não.
Saô.
E agora, tchê, diretamente das terras gélidas.
E aqui pelas bandas do Rio Grande é mais ou menos assim, churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e rodeio de guria, né, tchê?
Ao Muriel! Como vai, Muriel?
Tchê, saudade de churrasco, aqui em Santa Catarina só comem banana.
Eu tô de macaco.
Eu achava que o pessoal de Santa Catarina tomava leite quente o tempo inteiro. Não?
Com banana.
Leite quente com banana? Tem como ficar mais gay que isso?
Sei lá, cara. Passando por Santa Catarina, a estrada... Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim, uma boa parte da estrada é só banana. Assim, a tua visão é só bananeira.
Caralho.
A montanha, assim, é uma bananeira gigante.
E depois nego critica, faz piada de cunho homofóbico, mas a galera toma leite quente e só come banana.
Olha, Rafael.
Muda pra lá, Rafael. Paraíso. Vai lá. Rafael tá fazendo as malas, não quer nem conversar mais com a gente.
Rafael apareceu offline aqui, tá escrito.
Diretamente das praias de Praia Grande, o macaco albino, o queridinho das lolinhas, das lolis e dos lolis.
Tô falando dele, é Rafael.
It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every special man.
Como vai você, Rafael?
Rafael Pipinati Liotena, tire essa música.
It's fun to stay at the YMCA.
Você era coisa, hein?
Essa ele gosta mais.
Viu? Eu troquei pro Rafael.
Rafael Fibinati Lortena. Tire essa também. Ah, não, eu só posso mandar uma vez, né?
É, exatamente, só funciona uma vez. Você perdeu todo o seu direito de usar o Guias nesse podcast inteiro. Diretamente de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. O perigote das novinhas. E agora eu posso falar isso sem dar BO ou não posso, Raul? Como vai
você? Salve, salve! Tô de volta! Ou não. Mas pode falar assim, agora tá 100% tranquilo.
Aí, ó, e-mails. Depois eu vou dar o e-mail do Raul no final.
Ah, tudo bem, nenhum e-mail do Knighted funciona mesmo. Tá tudo tranquilo.
Mas o podcast de hoje promete ser super divertido, ainda mais que essa dinâmica, entendeu? A gente já tentou gravar só 7 vezes, essa é a 8ª, e vai dar tudo certo, como diria Sakura. Tudo isso e muito mais, logo após os...
E-mails.
E-mails.
Will you join us?
De volta com os e-mails bem Katiuska! Bora lá com mais uma semana de e-mails do United Cast, amor!
Sim!
Toda quinta-feira esse podcast sai pra vocês, não é sexta-feira, não se esqueçam disso. A segunda coisa é, gente, eu quero receber e-mails de vocês falando que trouxeram amigos, que trouxeram ouvintes fiéis pra gente. Coloque isso nos e-mails, é importante pra gente. E o boca a boca é a chave do United Cast. O United Cast só vai crescer se tiver... boca a boca, beleza? Outra coisa importante são os reviewzinhos, não é verdade, Katiuska, lá no iTunes?
Ai, com certeza, é muito importante.
Exatamente, quem ainda não entrou no iTunes pra fazer reviewzinho, ó, nós temos 92 opiniões neste exato momento, tá? Vamos chegar a 100 com essa edição do Code Geass em homenagem a Code Geass, você que está ouvindo agora e sempre esperou esse cash, vai colocar pra mim agora, vai ver esse vídeo que tem aí no post, eu ensinando como criar sua conta no iTunes, ouvir o podcast e fazer o review, e vai fazer pelo Cash Code Geass. Tá desafiado, Katiuska?
Sim, Dalton.
Então é isso aí, pessoal. Agora vamos embora lá ler o reviewzinho de quem mandou, Katiuska. Partiu? Primeiro review é do Joker Rue BR. Sempre alegando as noites de sextas. Sou do YouTube. Não é de sexta, é de quinta. Tá vendo? Até hoje o pessoal confunde. Podcast nunca pode trocar a data de quando criou. É foda,
mesmo.
Cria confusão nas pessoas. Também temos aqui o Danger Extreme. Esse episódio foi o melhor de todos. Vocês deveriam... Olha lá, ele tá falando do episódio Shoujo. Falando que a gente deveria convidar a Izzy e a Haru pra fazer parte da equipe recorrente do Now. Elas são muito divertidas e falam bem. Uma sugestão, a próxima vez que chamar a Izzy, pede pra ela cantar. É verdade, a gente podia ter usado a Isis no making off pra cantar, né? A gente deu mole.
Ah, é mesmo, esquecemos disso.
Exato, na próxima a gente bota ela pra cantar a Open de DXD pra poder trollar a galera, tá ligado? Enfim, Katiuska, então após ler 2 reviewzinhos aqui, bora agora você mandar os seus abraços e beijos tradicionais, Katiuska.
Vamos lá. Abraços e beijinhos para o Aldelson Anjos, para o Giovanni Lucas, Mardônio Pereira.
Para a Alexia, né, lá do Rio Grande do Sul, tchê. A Alexia, ela vai tirar uma foto comigo no evento do Sul. Ela tá on fire pra poder fazer essa parada. Ó, olha lá, ó. Ela falou que acha que tá ficando velha, porque todos os animes que a gente recomendou, ela já assistiu. Velha ou com muito tempo disponível, né, Alexia?
É, talvez seja isso.
Fica a dica.
Pro Arthur Maurício Tomás e pro Leandro Gonçalo.
Katiuska, voltamos de uma migração fodida. O site agora está no ar. Por que o DS tá falando isso? Porque a gente ficou aí 4 dias sem cliquezinho no banner. Então se você tá ouvindo esse episódio agora, clique pelos 4 dias que você não clicou, né? E continue tornando aí o United Cast essa foderosidade que é.
Sim, Dalton.
Bora ler e-mail, Katiuska!
Your beautiful dreams come true. You have to make it fun. Be free to fly.
o primeiro e-mail é o do Nathan Oliveira, de 16 aninhos, que mora em Brasília. E ele é um estudante que está desesperado por causa do PES UNB. Olá, pessoas poderosas do UnitedCast e do Now. Estou escrevendo novamente para vocês e estou torcendo que seja lido no podcast. Continue com o trabalho foda que vocês apresentam toda quinta-feira. Brincadeiras à parte, gostaria de mandar um abraço pro Imperador DS. Um beijo pra Katiuska. A Ender é mais fofa do Brasil. Obrigada.
Como é que é o nome daquele negócio que eles falam pro Lelouch lá, quando ele vira Imperador? Oh, hi, Lelouch. Como é que é? Oh, hi, DS.
Não.
É oh, hi, DS.
E um abraço pros outros também. Eu comecei a acompanhar o cast quando vocês voltaram a gravar. Acabei dando uma olhada nos primeiros e olha, de agora é realmente mais poderoso. Sem ofensas.
A gente sabe.
Natural, natural. O episódio de dicas foi ótimo. Eu realmente estava procurando animes para assistir. O que comecei a assistir foi o Saint Onisan. Mesmo sendo católico, eu adorei. Tá vendo? Não deu tanto problema quanto eu pensei que ia dar problema.
Tá vendo, Katiuska? Você que é toda errada, nem deu tanto problema assim.
Tá vendo? Aê! E o do Inferno, o qual não me recordo o nome. É um nome complicado mesmo. Espero que tenha mais episódios assim. E, por favor, faça um podcast sobre seinens.
É uma boa pedida, né? Um seinenzinho.
Sim, seria legal.
Na verdade, eu acho que Gangsta tem um potencial tremendo para um Unitedcast, hein?
Tem.
Sexo, drogas, prostitutas, matança, 3 episódios apenas.
Continuando, em relação ao recrutamento de casters, estou participando e digo que sempre quis participar de um episódio, mas vou esperar que a sorte esteja a meu favor e que a força esteja ao lado de vocês. PS, estou tentando difundir o Untedcast pelo Distrito Federal. Não sei se estou certo, mas são poucos e-mails dos residentes da capital.
Caralho, pior que é mesmo, hein? Pessoas do Distrito Federal, terra da nossa presidenta, mandem e-mails para a gente. Onegaishimas.
PS2. Não tenho nenhum aparelho Apple, mas acompanho podcasts pelo Windows Phone.
Tá vendo? Antes pelo Windows Phone do que nada, né? Até pelo Windows Phone tá valendo.
É um aplicativo que eu assino o canal e recebo notificações quando o episódio é lançado. Ele é disponibilizado pela própria Windows.
Olha só aí, ó, pessoal que tem Windows Phone. O pessoal lá tá estudando mesmo o livrinho da Apple. Tem até aplicativo de podcast, tá vendo? Pro padrão.
PS3. Espero que vocês apareçam aqui no próximo Geek Prime.
Olha, eu nunca ouvi falar.
Aí o pessoal do Sul conseguiu levar o DS pro evento.
É, não, eu tô... O pior é que tá rolando, tá pra rolar mais uma pequena corrente de outro evento do Sul. Eu realmente tô achando que nosso mercado do Sul é promissor, Katiuska.
É só isso, até mais. Vou continuar escrevendo e torcendo. Beijos e abraços.
Um abraço aí pro nosso amigo Nathan de Oliveira. Obrigado por prestigiar o podcast. E, claro, continue mostrando para os amiguinhos o nosso episódio foderoso, não é verdade, Katiuska?
Com certeza, Dalton.
Vou ler o e-mail agora de Francisco Adrião, 18 anos, Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha só, Teresópolis, cidade de cerveja. Ai, meu Deus. Estudante de logística. Olá, pessoal do UnitedCast. Estão de parabéns pelo excelente trabalho. Gosto muito quando vocês fazem episódios com dicas de anime. É ótimo para aumentar ainda mais a minha lista de downloads. É, pessoal que não ouviu aí, o UnitedCast estava fora do ar e tudo mais, o episódio anterior a esse é de dicas de anime. Então, se você não ouviu, não perde tempo. Vai lá e escuta, não é verdade, Katiuska?
Com certeza.
Embora, por um lado, seja ruim, pois com a faculdade não sobra muito tempo para pôr as otaquices em dia.
Acho que nem eu, Francisco. Eu levava o notebook na aula e assistia anime durante as aulas.
Aí, tá vendo? A Katiuska dando mau exemplo.
Não é um mau exemplo.
Continue assim, Katiuska. Musa da podosfera animística, inimiga do ensino.
Não, eu já sabia a matéria. Tirei 9, inclusive.
Olha a Katiuska sendo babaca. Cadê o chicote? A marca do babaca, o stamp. Pá, babaca. Sua escrota!
Desculpa!
Dos animes citados no último episódio, eu só assisti Nana. Ou melhor, ainda estou assistindo. Sen Onisan está na minha lista há um tempinho. E vou arranjar. Esse Sen Onisan é o do padre, né? Do Buda, né?
É isso.
Tempo para ver assim que possível. Recebi muitas indicações para ver Gintama. Love Live não precisou de indicações. Vi uma imagem onde um japonês se ajoelhava na frente de uma das personagens de anime em um templo feito para Love Live. Ai, Akihabara. Lugar saudável.
templos otakus, devemos ir pra lá um dia.
Continuando aqui, o e-mail do jovem. Acho que isso comprova que os otakus asiáticos estão em outro nível. É, graças a Deus, que é só eles que estão em outro nível, né? Se possível, gostaria que vocês fizessem um episódio sobre o anime Bakemonogatari. Então, escutem o Now recomenda de Bakemonogatari, que é a cara do Zé isso, provavelmente tem. É um título que não vejo falarem sobre e gostaria muito de ouvir um cast sobre ele. Fica a dica. Ai, Katiuska, você vai ter que limpar. Se a gente for falar de Bakemonogatari, você vai ter que romper com seus votos de não usuária de nenhum tipo de droga pra usar umas drogas pra gravar esse, que esse daí nem bêbado dá pra gravar. Tem que estar em outro nível.
Nossa.
Você vai ter que voltar a ser uma universitária inconsequente.
Meu Deus.
Katiuska, sua voz é sexy. Sou seu fã. Rafael, nosso macaco albino, é um ser amado por todos. Por mais que seja zoado o tempo inteiro, todos gostam dele. Tá vendo, cara, Rafael?
Sim, todos gostamos de você.
Todos te amam, Rafael.
Ah, que delícia, cara.
Carol é a diva e portátil da Nintendo é muito bêbado. Enfim. No mais, nada mais, eu adoro esse pessoal parafraseando falecido download e falecido na, AnimeCast, super nostálgico, né? Um abraço para todos.
Próximo e-mail é o do César Augusto Antunes, de Minas Gerais. Tem 24 aninhos e ele é técnico de manutenção de computadores e redes, ou seja, ele é um escravo.
Exato.
Parecido comigo. Bom dia, e ou boa tarde, e ou boa noite. Dependendo de quando estão lendo esse e-mail. Venho através deste averbar minha opinião sobre o cast 234. Com dicas de animes. E graças a este cast, minha lista de animes aumentou de novo.
Olha só, estamos aumentando a lista das pessoas.
Essa é a intenção. Quero saber se, como eu sou técnico, se há a oportunidade de entrar na Liga Unitad como programador, tendo a Katiuska como minha sensei.
Olha aí, cara, tá aparecendo até programadores já, olha pra você ver.
Então, a gente pode conversar, César, vai que vira.
Vai que vira. É, temos que descobrir seu nível, né? Porque o nível pra situação do Now corrente tem que ser muito alto, né, Katiuska?
Às vezes não, vamos criar a criança.
Front-end, né? Sempre tem algum lugarzinho, né?
Sempre.
Beleza, mande seu currículo pra nós, que nós analisaremos, né, Katiuska?
Aham. Uhum. DS, comandante do Sereitei. Acabo de coletar minha quinta alma para este cast foderoso. E esta alma já deve coletar a alma de sua irmã em breve.
Uau, uau, tá vendo? Ó, já virou esquema pirâmide esse negócio, tô gostando.
E ele tem que tá falando que são duas garotas.
Uau.
Enquanto leio meio a meio, quero que toquem a End Forever Here desse último episódio do arco de Fairy Tail. Um beijo pra Katiuska, um aperto de mão para o DS e um abraço por trás no Rafael.
Nha, 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 nha. Ah, que delícia, cara.
Obis 1, vocês fizeram um cast de Pokémon, mas nem no Now Recomenda encontrei Death Note. A gente não fez Death Note? Vamos dar uma olhada depois nisso, isso daí a gente precisa, né?
É um bom título pra se fazer, né?
Obis 2. Katiuska é um nickname, um apelido ou nome russo? Então é um nome russo, é meu nome de verdade. Tá no meu RG, minha carteira de trabalho, tá tudo ali. É meu nome mesmo. Observação 3. O fato de receberem mais e-mails do Sul se deve à maior concentração de otakus na área?
Não. A maior concentração de otakus está em São Paulo.
Mas então por que será que a gente só recebe e-mail do Sul praticamente?
Não sei. No Sul o pessoal gosta de podcast?
Ou talvez o pessoal de São Paulo seja preguiçoso?
De volta dos e-mails, Bem, pessoal, estamos aqui reunidos para gravar um cast de Code Geass, acreditem, nós iremos conseguir, eu tenho fé. Code Geass, que é uma obra que tem character design de Clamp, é uma obra original, na verdade, ou seja, não é adaptação de um mangá, pelo contrário, o anime fez sucesso e o mangá veio na sequência.
Detalhe, o mangá é uma merda.
Alguns mangás salvam.
Sempre a adaptação é pior que o original.
Acredito que existem algumas poucas exceções, Muriel.
Exceção não faz parte do conjunto, então 100%. Por isso que se chama exceção.
Faz sentido. Então daí, o que que vem? Fizeram o anime, character design de Clamp, estúdio Sunrise, que é um estúdio super tradicional em fazer robôs gigantes.
Sim, inclusive todos os robôzinhos gigantes que eles fazem é super detalhadinho, é tudo muito bem pensado. Eles pensam que cada peça vai fazer uma graça.
A Sunrise é o único estúdio que tem um mecha designer, imagino, né?
Não, eles têm um departamento de mecha design.
Um departamento.
Eles testam no anime pra fabricar depois na fábrica deles, secreta.
Exato.
É, vocês não estão sabendo, mas o governo japonês financia Sunrise.
É, então...
Daqui a pouco que Nightmare Frames vão dominar o mundo.
É, não, e os Estados Unidos achando que é poderoso.
Uh-huh.
Quando vê os Bumblebee pulando de aeronaves com hashtag me chupa desenhado no peito, Nihon Banzai, depois fala que eu não avisei, não. Não me chama de ruim, não. A gente avisou. Enfim, a gente teve então uma primeira temporada, que era Lelouch of Rebellion, com a direção do Goro, nosso amiguinho Goro Taniguchi, que é um cara que não vem, não tem um background master mega sólido em direção de anime.
Não tinha.
Não tinha, né? Cagado conseguiu, era um storyboarder super mega poderoso que acabou, pelo destino feliz, se tornar um bom diretor depois de Code Geass, né? O gênero de Code Geass, pra quem não sabe, mecha, ação, Wi-Fi... Escolar, sobrenatural, militar, tem de tudo.
Tem até Eti, né?
Tem até Eti e Pizza Hut.
Eu ouvi Wi-Fi.
Sci-Fi.
Ah, bom. Gênero Wi-Fi.
Ele tem 25 episódios, cara, o anime.
A primeira temporada.
A primeira temporada, que é a Lelouch of Rebellion. A R2 tem também uma quantidade de epi de 25 também, não é isso?
Sim.
É? E daí tem os mangás Whatever, que são Lelouch of Rebellion, que tem 8 volumes, que é o que saiu no Brasil. O
interessante é que é um mangá de mecha que não tem mecha.
Exatamente.
Exato, focou no romance. Sério, a classificação certa do mangá de Code Geass, Lelouch of Rebellion, é shoujo. Tem algo errado nesse mundo.
Para o mundo que eu quero descer.
Algo de errado não está certo.
É que pra fazer um mangá de Code Geass de mecha, tinha que pegar um autor que desenhasse foda, né, mecha.
Faz sentido.
Muriel, eu até aceitava que tirassem o mecha. Substituísse por armas, por pessoa com faca se matando, qualquer coisa assim. Mas não focar no romance.
É, focar no romance, acho que foge um pouco da história, né? Do objetivo.
Um pouquinho, né? Não, sério, gente. Eu vi a história de todos os mangás, só pra poder reclamar de alguns.
Você tá vendo? A Katiuska é cruel, gente.
Não, sério, gente. Levante a mão quem gosta do Suzaku.
Ninguém gosta do Suzaku.
Exato, mas por que não fazer um mangá onde o Suzaku é o protagonista, onde ele é melhor que o Urushio? Por que não?
O que pode dar errado, né?
O que pode dar errado?
Porque deve haver um mercado pro Suzaku lá no Japão, né?
Só será? Pode. Porque, meu, não, ele se alia ao Shinaizo, ele vence tudo, ele vira um motherfucker, vira o Urushio da vida, e o Urushio fica feliz com a irmãzinha no canto.
Qual o problema desse mundo? Eu quero descer, pessoal.
Não, agora eu não quero nem mais descer, que exploda o mundo, não preciso viver nesse lugar.
Vocês são umas figuras. Daí, prosseguindo, a gente tem os mangás de Code Geass. O primeiro mangá, como já disse, é o que saiu no Brasil. É o mangá tenso. Tem esse do Suzaku. E tem o Nightmare of Nunali, que a Katiuska diz que é muito bom, né, Katiuska?
É razoável. Esse é o Shonen, onde a protagonista é a Nanari, que ela faz uma espécie de acordo com o Geass, ganha um robô gigante tipo Evangelion, e sai por aí lutando contra a Britânia e contra o Zero também.
Super alternativa, hein?
É,
super
devia ser legal o coisinha vindo com o Lancelot, ela esmagando ele com o Evangelion.
Mas foi mais ou menos por aí que aconteceu.
Com o pé do Evangelion, esmaga.
Esse foi o melhorzinho que saíram no Brasil.
Imagino.
Imagino.
Aí a gente teve Tales of an Alternate Shogunate.
Ah, esse daí também vive todos. O Ururushi, ele é um comandante de uma frotinha de navios, daquela época do Shogunato, onde não tem nada muito tecnológico. E eles vão, um exército revolucionário, brincando nos sete mares. Coisa fofinha.
Super alternativa, hein? Agora eu adoraria ver a Katiuska lendo esse título, do jeito que tá na pauta aqui.
Então tá, Code Geass, Tales of an Alternative Shogunate.
Caralho. Continua assim, Katiuska. Kukumon te aguarda. Você vai ganhar dinheiro fazendo propaganda de como não se deve falar inglês.
Com certeza. Cadê meu cachê?
A gente tem, por último, o quinto mangá da série, porque a série foi on fire. Os japoneses adoraram fazer dinheiro pra caralho.
Na verdade, tem mais dois, Dalton. Tem um outro ainda.
É. Mas, enfim. Code Geass, Henya of Darkness.
Esse aí é um garotinho que tem um braço de robô, que perdeu o braço dele. Ele vive numa vilinha, meio isolada, e quer ser um ninja.
O metal?
Tipo Naruto.
Ele quer ser um ninja.
Quer ser um ninja.
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 E daí, vocês vêm falar comigo que o Goro Taniguchi é um cara legal. Um cara camarada. Porém, é ele que escreve esse mangá. É o diretor que escreve esse mangá.
Sim, esse mangá é interessante. Protagonista, ele tenta fazer um acordo pra ganhar o Geass da C2, mas ele é amaldiçoado ao invés disso, não dá certo, sabe? Deu uma telinha azul, não funcionou.
É, a Sunrise também foi amaldiçoada a partir do momento que eles não ressuscitaram ainda o Lelouch em nenhuma série, porque nada que eles fazem placa como Code Geass Rebellion of Lelouch.
É por isso mesmo que apareceu o Ururushi no Boku no Acto, uma coisa assim, que ele apareceu no último do terceiro filme, tipo uma ceninha com ele no terceiro filme já garantiu mais um ovo, eram quatro, virou cinco.
Dá pra rolar lá uma R3 se os caras quisessem estragar a história, cara, mas tudo bem.
Dá.
Com Monster Reborn.
Tipo isso. Daí, Code Geass, como é On Fire, também teve joguinho pra PlayStation 2 e PSP. Olha só.
Tudo que tem anime no Japão tem joguinho pra PSP, cara.
Inclusive o PSP ou PS Vita é o único... É um console japonês puro sangue, né? Porque só vende no Japão.
Não, o PS Vita e o PSP só vivem no Japão hoje, né? Só tem lança jogo novo lá.
Tipo, eles cagam pro Ocidente e o Ocidente cagam pra eles. Code Geass não é licenciado pro Brasil, nem pro streaming oficial, no caso Crunchyroll, mas é licenciado nos Estados Unidos e no Canadá pela Bandai. Um grande destaque que eu quero dar aí, né, é o Team Clamp trabalhando no design, porque o Goro ele só escreve. E o engraçado é que na época que Clamp trabalhou no design, o nome da Clamp é tão mais forte do que tudo, que todo mundo achou, tava procurando o mangá, achando que era um mangá de Clamp, né, Katiuska?
Infelizmente, nós descobrimos que não era.
Daí ficou todo mundo deprimido.
Nossa.
Clamp resolveu participar porque eles tinham que fazer alguma coisa que não tinha um gay no meio, né?
Na verdade, o que é que você me diz do Suzaki do Lelouch?
Ah, o Lelouch até que ele é um pegador na série, né?
Onde?
O Suzaku.
Ele fica entediado perto de mulher.
É que o Suzaku quer o Ururushi. O Ururushi diz não.
O Suzaku me lembra muito o Rafael.
Ai, meu Deus.
Olha o respeito aí, hein?
Estou, é demais, né?
Estou sentindo o cheiro de alguém usando guias.
Também não precisa exagerar, né? Nem o Rafael ganha do Suzaku.
Se o Rafael fosse o Suzaku, no banco do Geass dele, ia ter um ferro no meio pra ele não escapar do banco quando girasse o Geass, tá ligado? Uma trava de segurança.
Ai, que delícia, cara.
Daí, beleza, a gente vai agora de trilhas sonoras de Code Geass, né, a gente já falou. A primeira coisa, quem compôs as músicas é o Akira Senju, que é o cara que escreveu música pro Gundam, pro Valvrave Deliberator também, e pro Red Garden. Dois animes de mecha aí, Red Garden. Primeira abertura de Code Geass, que foi do episódio 1 ao 12, foi cantada pelo Flaw. A gente tem do episódio 13 ao 23 a Kaidoku Fono. Todas as duas são muito boas, né? Eu gosto das duas primeiras. A terceira
Eu não gostei da primeira.
Colors é a melhor, Rafael.
Ah, sei lá, eu não gostei do estilo do Flow naquela música.
Não gosto mais da música agora.
Acabou todo o sentimento bom da música, tá ligado?
É. Prosseguindo aqui, daí a gente tem as músicas da segunda temporada, a O2 pelo Orange, que é bem bacana também, e o Fim do Mundo pelo Flaw, no fim de Code Geass.
Eu acho que só a terceira da primeira temporada lá é fraquinha.
É, eu também acho. A trilha sonora é muito boa, as músicas.
De fato. Sim.
E quando você vai pro final... E quando você vai pros encerramentos, não fica devendo nada, porque tem ali Project envolvido. Enfim, Esses foram os detalhes técnicos de Code Geass. E agora eu vou apertar aqui o botãozinho de merda, também conhecido como botãozinho de spoiler.
O botãozinho do capeta.
Exatamente, pra gente adentrar a história e meter o pau. Partiu?
Partiu.
Bem, eu gostaria de fazer antes só um primeiro spoiler. Lelouch morre.
Lelouch morre.
Ou não.
Ou não.
Ou não.
Ou não. Porque não, até o diretor soltou um ou não na alta quando entrevistaram ele uma vez.
Eu acho que o Lelouch virou fazendeiro.
Diz aí que ele, ou não, pra todo mundo ficar legal e a gente conseguir vender mais coisa.
Tipo, é. Ele é, não fica claro. E ele vai e solta um ou não.
Ele levou uma espadada no coração.
Tem uma espada no coração.
Eu acho que ele foi jogar colheita feliz, velho.
Primeiro que vocês não sabem se é o Lelouch que tá dentro da roupa do Zero.
Quem tá na roupa do Zero é o...
É o Suzaku.
Ele tá...
Desculpa.
Não apareceu.
Desculpa, calma.
E se for o cara que tava como Lelouch lá, era só o cover do Lelouch?
Gente, vamos lá.
Era o irmão gêmeo
do final. É o irmão gêmeo do mal.
Acabou, pronto.
Ó, tamo devagar.
Vai então, Katiuska.
Então, no universo alternativo, no aninho de 2010, o Império da Britânia, que é mais ou menos Estados Unidos e afins.
Na verdade, Britânia é a Inglaterra.
Na verdade, não. Eu me lembro, se não me engano, foi uma... Houve, sei lá, o que é fato da história.
Cara, Britânia que é... Britânia é... É o nome antigo da Inglaterra. Não tem como você tentar me convencer. Ó, tem rei e é o nome antigo da Inglaterra.
Sim. Calma, Dalton, calma. Se não me engano, eles mudaram um fato na história, que a monarquia da Inglaterra mudou para os Estados Unidos, entendeu?
Deixa de ser Inglaterra.
É.
Não lembro disso aí, não. Eu lembro que a Britânia derrotou os Estados Unidos e...
Não, eu li em alguns mangás aí como uma nota de rodapé, alguma coisa assim.
Mangá com nota de rodapé?
Não, não sei onde é que era isso daí, gente.
Ah, deve ser naqueles extras que o autor escreve.
É.
No mínimo, ela leu um gemido de doujinshi e achou que era isso.
É, whatever. Vai, Katiuska, prossiga.
Nesse dia feliz, o Império da Britânia invadiu o Japão e conquistou o Japão. Aí eles foram muito trolls, tiraram todos os direitos das pessoas, todas as leis, mudaram o nome de Japão pra Área 11, porque é muito mais fácil lembrar um número do que um nome complicado de falar.
Chamar Elevens.
Isso, aí todo mundo que nasce lá são 11s, ou como o Dalton falou em inglês, Elevens. Bem simples, né?
Sim. Ah, se fosse o Rafael que tivesse conquistado o Japão, te chamariam 24, mas tudo bem.
Aí, quando isso aconteceu, é claro que todo mundo que tava lá, os novos Elevens, foram viver em guetos e tiveram seus bens tirados. Porque qual é? São perdedores, são Elevens. Aí vem os britânicos, os poderosos, e vão ficar nos lugares felizes enquanto eles fazem subtrabalho, não tem direitos, não tem plano de saúde, não tem escola, educação básica, não tem nada.
É tipo isso, eles não têm nada disso, mas tem robô, tá ligado?
Não, quem tem robô é a Britânia.
Os Elevens não tem robô.
Não, eles têm. Claro que eles têm.
De onde que os Dark lá começam a arrumar robô?
Ah, mas isso daí foi do pessoal, dos Elevens.
Eram terroristas lá.
Eles compraram na Galeria Pajé, tá ligado?
Não é isso aí.
Eles não deixaram de ser Eleven porque eles tinham robôs. Eles tinham robôs e eram Elevens.
Ah, mas eram terroristas. É outra história. Tipo, eles eram os únicos Elevens que tinham alguma coisa no anime. Porque o restante...
Esse é o plano de fundo. E o nosso protagonista é o nosso querido, amado, diva, incrível, Lelouch V. Britânia.
Exatamente. Aparentemente aí um estudantezinho de 17 anos que estuda na Academia Ashford, que é a academia da elite, vamos dizer assim.
Do Japão.
É, que tá no Japão.
Da Britânia no Japão, é.
Só britânico que frequenta. Ah, o nome dele é Lelouch Lamperucci, também conhecido como Lulu ou Ruru em japonês, porque não tem L, né?
É, não tem. É meio estranho.
Ah, diz as mais lindas que era emo.
Ah, claro. Aquele corte de cabelo. Aquela pele branca, alva, como a neve.
Só que aí um detalhe sobre Lelouch ou Ruru é que ele é o filho de um imperador da Britânia, o Charles V. Britânia.
É um dos milhares de filhos, porque aquele cara não tinha nada pra fazer da vida, né?
Pois era o MC Catra do anime.
MC Catra britânico, tá ligado?
O rei, apesar dele ser rei, ele não tinha televisão, gente.
Ele tinha
televisão,
coisa
não tinha internet, não tinha nada.
Ele tinha coisa melhor, ele podia ter quantas mulheres quisesse.
Por que você vai querer ter nesse status, né?
Daí ele fudeu a Imperatriz Marianne, que é a mãe do Lelouch, e depois fudeu ela novamente, matando ela.
não é bem assim, né?
É, vamos explicar direito a história, Dalton.
É, depois a gente... Não, depois a gente entra nesse ponto.
Forjaram um ataque terrorista pra poder matar a mãe do Lelouch, a Imperatriz Marianne.
Então quer dizer que até aí o anime é uma pornô chanchada, é isso?
Ele, ele não é órfão, o pai dele tá vivo?
É, só que o pai dele
tá FIFA, a mãe tá FIFA.
Então eles são membros da família real da Britânia. Sabendo que, ao mesmo tempo, a gente tem também a Nunali Lamperude, que é a irmã do Lelouch Lamperude.
A cega que não é cega, a cadeirante que não é cadeirante.
É, tudo isso. É tipo a aparição de Jesus no final. Então ela anda, abre o olho, é um inferno. Mas ela é toda moezinha, coitadinha, paraplégica, não enxerga. Jogaram tudo de ruim pra menina, tá ligado? O Lelouch, ele vai... Ele tem que ocultar a sua identidade, daí eles mandam ele pro Japão, pra essa academia aí, igual a gente falou. Mas a irmã dele, daí eles vivem meio que ocultos. Ninguém sabe que ele é filho da realeza lá na escola. A não ser a Millie Ashford, que é a presidenta do clube. Ela sabe, porque é a família dela que ajudou o Charles a fazer essa treta.
Não foi o Charles que fez isso, Dalton?
Sim, foi a família da Millie. A família Ashford está do lado do Império da Britânia. E daí é ele, o pai dela, que é o presidente da academia, que ajudou a fazer isso daí. A eles estarem nessa academia. Eu tenho certeza disso.
O Lelouch, ele não foi morar com os pais do Susaku, que era imperador do Japão?
É, então, o Dalton tá confundindo a história do começo com a história da segunda temporada, né, não, Dalton?
Não.
Porque na primeira temporada, o Lelouch, ele... Quando criança, ele abdicou o poder dele, então o pai mandou ele como moeda de troca, poder político, pro Japão, onde ele ficou com a irmã dele. Aí deu toda a guerra, tentaram matar o Lelouch e a irmã, como primeiro alvo, aí eles fugiram.
Quando o Lelouch foi pro Japão, ele ficou morando com os pais do Susaku, que era imperador do Japão, alguma coisa assim.
Ele era primeiro-ministro.
É, então.
Aí daí, quando eclodiu a guerra, ele conseguiu a ajuda do avô da Millie, que aceitou ocultar ele e a irmã por ter sido amigo da Marianne. E porque ele não era mais duque, porque ele perdeu o poder porque a Marianne morreu.
Ele então que era ele da ficou... família se fode.
Exato.
Caralho, essa Katiuska, uma salva de palmas para a Katiuska. Puta que pariu. Isso sim é memória, hein?
Vamos deixar a Katiuska fora do podcast, vamos sair pra beber?
É.
Vamos. Bora tomar uma, eu pago a primeira.
Partiu. Beleza, vamos lá. Continua aí, Katiuska.
Legal.
A gente tem que falar quem é Suzaku também, que a Katiuska já falou, que é o filho de um primeiro-ministro que morreu.
É o primeiro vilão de Yu Yu Hakusho.
Nossa,
infelizmente, cara. Não é esse, seria muito maneiro.
É, ele é um amigo de infância do Lelouch, filho do último primeiro-ministro do Japão, como a Kat já disse. Nesse mundo, ele é um soldado do serviço das Forças Armadas da Britânia.
Não, olha só que coisa maravilhosa. Quando ele era criança, tava acontecendo a guerra, o que ele fez? Pediu pro paizinho dele, primeiro-ministro, parar a guerra. O papai disse não. Ele, você vai parar. Pegou uma faca e matou o pai.
Que gracinha.
Exato. E depois disso, fica traumatizado porque matou o papai e decide se tornar o quê? Um membro do exército da Britânia.
Eu pensei que ele tinha ganhado um celular que viu coisas do futuro, tá ligado? E o que feeling?
Vou mudar o governo por dentro, eu sou idiota.
Exato. Já não fez merda quando criança, né? Vai fazer mais merda agora. Muito bem.
Aí ele vira um britânico honorário e um soldado.
Ou seja,
e
lógico, canhão.
Ele apanhava pra caramba porque ele era um elefe na fertade,
e daí,
né?
Como ele é todo errado, o que que ele encontra? Um cientista todo errado que arruma um meca mais errado ainda pra ele poder pilotar.
Que só por Exato. Algum motivo desconhecido, só ele consegue.
Só ele consegue pilotar.
É, porque ele é foda.
Lancelot.
É porque o metal de encaixe só cabe nele.
É um lugar pequenininho, o britânico não cabe, né?
É que nem eu falei, a parte da cadeira foi feita com encaixe certinho, tá ligado?
E aí mais tarde ele também vai virar cavaleiro da Yuffenia, né? A Yuff.
É.
E ele foi falhar na primeira missão.
Lindo.
Ah, sempre falha.
Esse cara é o Suzaku.
Missão fail! Lurushibi Britannia ga meijiru. Kisama tachi wa
shine! Daí estamos no primeiro episódio, né? Lelouch tá indo, mas o amigo dele, o rival, pra sua jogatina. Tá matando aula pra poder jogar xadrez, vagabundo.
Ah, pra ganhar aquele cante dinheiro nessas jogatinas, até eu, né?
Ele tem o hábito de jogar xadrez contra os nobres e humilhar os nobres. Então, logo no primeiro episódio, a gente já é surpreendido com ele chegando lá. Daí tá, tipo, o cara tá jogando um jogo e daí o jogo tá perdido. Não tem como virar aquele jogo. E daí ele pergunta pro rival quanto tempo que eles têm. Parece que ele fala 9 minutos, 8 minutos, não sei. A gente vai terminar em 6. E dá um checkmate no cara, Deus sabe sei lá como. E daí ele sai todo tranquilão. Até que na volta pra escola, ele meio que se depara com um pequeno incidente, né? A gente conhece aí que nesse mundo onde a Britânia comanda, a gente tem uma certa resistência. A gente tem terroristas, eles chamam de terroristas, mas na verdade é uma resistência contra o governo da Britânia. São aqueles japoneses que não aceitam serem chamados de Eleven. E eles estão levando algo dentro de um caminhão que é muito importante pro exército da Britânia. Até então a gente não sabe o que que é. Daí eles trombam com esse cara e daí esses terroristas estão fugindo. Eles meio que batem o caminhão e o Lelouch vai lá, para a moto, vai lá para tentar ver se não tem ninguém ferido. E daí ele cai lá dentro sem querer, da onde está a suposta arma de gás mortal. E daí ele conhece a Sirtiu, ou a CC.
Não, Sirtiu é melhor.
Sirtiu é melhor.
CC lenta outra coisa.
Pois é. Então, daí a gente conhece a Sirtiu, que é uma menina de cabelo verde. Até então o Lelouch não sabe qual é que é a dela, até que ela entrega pra ele um poder misterioso. Então daí ele recebe o poder e a gente vê o poder sendo usado logo na primeira vez, logo nesse episódio, quando ele tá cercado pelo um exército de britânicos, exército entre aspas, né? Um grupo de britânicos que são da guarda. E daí a gente descobre que o Guias é um poder que permite ele dar uma ordem para uma pessoa, né? E daí ele dá uma ordem, a primeira cena épica do Code Guias que o Guriel vai colocar agora pra gente ouvir. Utareru kakumo ga aru yatsu dake da to. なんだ。ルルーシュビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。 Yes, your highness. Exatamente. Lelouch Vibritânia Gamejo Kisama, chinê. Aí os...
Ou seja, a tradução da alta...
Os caras é muito foda, velho. Os caras batem continência. Pá, pá, pá. Yes, your highness. Pá, pá. Você escuta aquele monte de tiro, cara. Todo mundo dando tiro na cabeça. Ele dá ordem pro cara, né? Lelouch da Britânia. Ordena. Morram. E daí os caras suicidam, cara.
Não, mas antes não, sem saudar, falar com certeza, tipo, yes, your highness.
É, yes, your highness, sim, majestade, tipo, porque ele é... Engraçado que todo
ele
mundo
é um príncipe,
descobre,
né?
Que ele é um príncipe só quando recebe o poder do Guias, né? Aí todo mundo chama ele
de... É porque quando ele se identifica, né, fala, não, eu sou príncipe da Britânia.
Ah, é verdade, Lelouch vi Britânia, é. E aí ele faz essa coisa épica e sai como se nada tivesse acontecido.
Aham, porque agora eu sou poderoso, eu tenho o poder do Guias, eu mando em toda essa porra.
Só que daí ele não entende ainda como é que funciona o Guias, né? E daí ele vai fazendo uma série de testes, daí ele descobre que o Guias só pode ser usado em uma pessoa e uma vez que você use ele não funciona mais.
Eu acho legal ele fazendo aquela guria todo dia lá riscar a parede.
Pra saber quanto
Sim,
tempo.
Sim, quanto tempo
daí, tipo,
poder.
Guerra, todo mundo se matando, a guria indo lá riscar a parede.
E sorridente. Isso é evidente.
É algo interessante, Dalton, que com esse poder do Guias, ele pôde finalmente criar o seu pequeno exército, né?
Exatamente.
Porque logo depois que ele saiu, que ele ganhou o Guias, mandou os soldados se matarem, ele saiu numa zona de guerra, pegou um robozinho gigante, entrou em contato com os rebeldes, conseguiu fazer 5-6 rebeldes vencerem, sei lá, quantos exércitos treinados da Britânia, porque ele é foda.
Ele é o foderoso, né?
Com certeza.
É que, tipo assim, uma coisa que é o conceito do Code Guias é que, assim, o Lelouch, ele tem uma ótima estratégia de guerra. Então, assim, não é só porque ele é poderoso, ele tem também uma grande inteligência pra lidar durante a guerra. Ele pensa nos movimentos dos inimigos, tudo.
Se você não percebeu, meu caro Rafael, amiguinho do Kokoro, o Lelouch joga xadrez Code Guias inteirinho, inclusive o nome de cada robô. Normalmente o exército coloca nome de bicho, né? O morcego 2, alguma coisa assim. O Lelouch dá nome pros caras das casas de xadrez.
Das peças de xadrez.
Não, das casas.
Ele fala as casas, porque o xadrez é ela tem a divisão de A, B, C, D, F, G, H e 1 a 8.
Saudade.
Mas no começo ele dava as peças no começo.
Ele dá então o nome pra cada Nightmare Flame que ele tá comandando de uma casa de xadrez. Daí ele fica falando como se você tivesse fulano de tal, na casa tal, move pra tal lugar. É muito doido, cara. Tipo, eu acho isso muito foda. Daí, tipo, logo nessa primeira vez que ele recebe o poder, ele já... Os terroristas fugindo, entram nos mecha e eles orientam os terroristas. Ele orienta os terroristas e ainda consegue conduzir eles à vitória, cara, daquela batalha ali no momento. Só orientando, porque ele rouba um mecha. Ele dá uma ordem pra Vileta e cara, isso é muito foda, cara.
Depois que ele conseguiu vencer essa batalha, ele acabou matando um dos seus meio-irmãos, que é Temidarius, que era o atual presidente, prefeito. Na verdade, o nome dele era vice-rei. É o cara que mandava no Japão. Aí, o que aconteceu? Vai vir mais gente, porque se cai uma peça, outra pessoa vem pra substituir, né? Aí nisso vai vindo reis e vice-reis e etc.
Tá, daí, o que que vem? O Lelouch percebe que esse poder dele é muito foda, entendeu? E que ele poderia adiantar os planos dele de tombar a Britânia.
É, um ponto que a gente tem que bater bem, adiantar.
Exatamente, o Guias adianta pra ele essa ideia que ele tem de bater a Britânia. E uma das
Sempre quis isso, mas sim, ele tava se preparando. Como ele conseguiu que isso, ele conseguiu...
Muito mais rápido, né?
É.
Porque demoraria décadas, demorou dias.
E como ele conseguiu orientar os terroristas, né? Os terroristas meio que começaram a acreditar naquela voz que chegava dentro dos mecha dele. Como ele não podia mostrar a cara dele porque a identidade dele era protegida, ele arrumou um traje. E a partir daí ele se tornou zero.
Que afinal de contas é da merda, né? Porque um príncipe da Britânia, que acreditava estar morto, que veio pro Japão, era o motivo pelo qual muitos soldados do exército vieram pra guerrear, na verdade, tá tentando defender o Japão e matar o imperador.
Exatamente. Daí ele cria o Zero, e daí o Zero monta a legião dele, que são os supostos terroristas.
Não são terroristas. Eles são os Cavaleiros da Justiça.
Exatamente. A ordem...
Explode coisas.
É, entre aspas, né?
A Ordem dos Cavaleiros Negros, que chama.
Sim, né? Aquela piada, né? Onde que fazer isso é terrorismo? É, parece uma cidade explodindo.
Não, isso não é um terrorismo. É um passo pra vencermos a guerra.
É a libertação dos Celestins.
Aí, como a Katiuska disse, ele matou o irmão dele. A Britânia escondeu por um tempo que o irmão dele tava morto. E logo depois, eles mandaram a Yuffie.
Como... assistente do vice-rei, e a sua irmã, a Cornélia, a deusa da vitória dos britânicos, que era uma mulher que...
Tava mais pra Ares de calcinha, né, cara? Que ela foi...
Isso!
Que a deusa da guerra, tá ligado?
Era isso mesmo. Ela ia destruindo tudo, ia conquistando tudo pro Japão.
Daí a Yuffie, ela veio, né, a princesinha... pra poder ajeitar as coisas. Ela sempre foi estudante, nunca fez porra nenhuma da vida.
É, ela tem todo amor e fofinha.
Conhece o Suzaku, daí ela...
Tenta dar pra ele, mas ele não gosta da fruta.
É.
É, bem lembrado.
Daí o Suzaku vira cavaleiro dela, ela nomeia ele cavaleiro dela.
E a partir daqui você não fala mais sobre o filme, Dalton. Deixa eles ter essa surpresa.
A gente já tá no momento
não,
spoiler.
Mesmo assim, Dalton, imagina... Meu, isso foi um momento tão tipo... Deixa eles terem aquele choque que a gente teve também.
Não, que isso, cara. Que isso, quem tá escutando aqui já assistiu o Code Geass. A gente tem que discutir, que é interessante.
Ah, então
a gente não vai contar que ela foi matando todo mundo, que nem uma louca?
É dessa mesmo. É, porque, na verdade, o marco principal disso daí não é nem o fato que a Yuffie morre. É o fato de que a gente descobre que o Lelouch, capacidade... Olha só que habilidade... Habilidade trap. Perdeu a capacidade de controlar o Guias dele.
Não, e sei lá, né, cara? Ele podia ter dado qualquer outra ordem, né, cara? Mesmo que na brincadeira.
Mas ele não queria dar uma ordem, ele falou brincando.
Não, cara, mas ele não queria dar ordem. Ele falou na brincadeira. Ele falou com ela, tipo assim, mesmo se eu tivesse a ordem de você morrer...
Mas sim, ele podia ter outra coisa. Qualquer outra coisa, qualquer outra ordem, porra, menos isso.
Cara, cacete. Ao mesmo tempo eu achei o Lelouch. Primeira vez que eu chamei o Lelouch de burro, idiota! Você tá brincando com
o
perigoso?
Não, e já tinha sido avisado pra ele que isso ia acontecer uma hora ou outra, que ele ia perder o controle.
Exato.
É, sim. Não, já tinha falado isso.
Ela cria essa reunião pra poder sugerir a união dos japoneses, né? Eles tenham de volta, sejam chamados de japoneses, e criar a união do Japão.
Eles iam ter, tipo, um pedaço de terra de volta também, né? Uma região que seria deles.
É, exatamente. Seria domínio total deles.
E um pouco de dignidade de volta também.
Exato. essa era a ideia.
E ela é tão foda que ela conseguiu convencer o Lelouch que ela tava certa.
Aham, o Lelouch gostou da ideia, falou, ah, beleza. E daí, tipo, o escrotidão dessa cena é porque você fica assim, caralho, o Lelouch vai trair ela, ele não vai acreditar. E daí você vê o Lelouch acreditando, caralho, ele tá acreditando mesmo. E daí ele vai dar aquela ordem, ela sai dando, matando todo mundo e... Nossa.
É, porque ele foi tipo, não, ele foi lá explicar o guiz dele pra ela. Falou assim, não, que eu tenho um poder mágico, que se eu dou uma ordem, não importa quão idiota ela seja, quão estranha ela seja, todo mundo tem que obedecer. Daí, por exemplo, se eu mandasse você matar todos os japoneses, você não teria escolha não se obedecer.
Aí o que acontece? Exatamente na hora em que ele fala isso, o que
ele perde o controle.
Porque ele perdeu o controle.
Aí, ou seja, ela, ok,
ela vamos recebe matar a japoneses. Ordem.
Yay!
Não, é legal que, tipo assim, ele fala isso, aí olha pra cara dela, dá uma pausa de um segundo ela olhando pra ele. Aí ela entra em desespero e sai matando todo mundo com um sorriso no rosto.
Tipo, ela pega o momento dela toda e sai, assim.
Não, e gente, vocês lembram quando ela saiu lá, que eles estavam conversando numa salinha? Ela saiu da salinha, chegou no palco, tipo, pegou o microfone e, gente, vamos lá, todo mundo me ajudando a matar os japoneses.
Tá ligado? Tipo um show de idol, tá ligado?
Foi!
Cara, ele tava falando. Ele podia dar qualquer ordem idiota pra um exemplo, cara.
Velho, ali não, quando ele deu aquela ordem, o mais legal é o seguinte: deu a ordem pra ela e deixou ela sair correndo. A primeira coisa que a gente fazia é desmaiar ela e prender ela numa jaula, sei lá.
É, porque o Lelouch não consegue correr uma quadra sem morrer.
É porque ele, ele joga xadrez, ele não luta.
O Lelouch, ele entra como Zero, mata a Eufine e o Susaku fica com raiva do Zero porque o Zero matou a princesa.
Não, e é legal que ele mesmo diz, ele não fala pra ninguém que ele não matou ela, ele diz que foi parte do plano dele sempre, né? Ele mente pra todo mundo.
É.
Até o final.
E daí, tipo, ele
quis se fazer de vilão.
Ele teve que matar ela também, daí vai segundo irmão dele pro saco.
Depois que a família morreu, Lelouch jogou tudo pro Arya, falou, quer saber, eu vou conquistar a área 11, pegou todo mundo e foi partir pra área 11. Destruir, conseguir conquistar tudo. Aí tinha que ter a irmã dele, idiota, foi sequestrada e ele, não, para a rebelião, eu vou atrás da minha irmã, continua aí vocês, tem coisa mais importante que dominar todo um país. Tchau, tchau, vai atrás da irmã
e
da merda.
Na verdade, eu, querendo mesmo assim, o objetivo dele era fazer o mundo bom pra irmã dele, né? Querendo ou não.
É, esse sempre foi o sonho dele, não é ele ser o rei, ele ser... Não, ele queria que a irmã dele vivesse um mundo bom.
É, porque ele não assistiu Death Note e não entendeu que essas ideias boas pra humanidade sempre terminam em merda.
Sim, a estrada pro inferno está pavimentada de boas intenções.
É legal que ele
é merda mais ou menos, né? Porque ele consegue, ele atinge o objetivo dele no final do anime, né? Mas...
Ah, é legal que, tipo, vocês aí, é que nem tu sair da mesa, tá jogando no final de um mundial de xadrez e botar um iniciante pra jogar. E ele saiu.
Exato, tipo, não, é. Para. Aí é claro que dá merda, né? No final ele é capturado pelo Suzaku. E acaba. BR1. Nós começamos a R1 com o Lelouch sem se lembrar de quem é, sem se lembrar de nada. A R2 com o Lelouch sem se lembrar de nada, sem saber quem é, sem saber de nada. Com o irmão postiço novo. Ele sofreu lavagem cerebral do seu papai. O imperador também tinha um guis.
A gente descobre que o Charles tem dois guias nos dois olhos e que é capaz de reescrever as memórias das pessoas.
Roubado.
É, por isso mesmo que a Nama é cega, porque ele reescreveu a memória dela como se ela fosse cega e paralítica.
Falou pra ela, você é cega e paralítica agora, caralho.
Ela nunca tentou nada.
Ninguém teve a ideia brilhante de falar com ela, abre o olho, tenta andar.
Ninguém derrubou café quente nas pernas dela.
Continuando. Aí, é claro, ele tava feliz na sua nova vida. Tinha que vir os revolucionários Cavaleiros Negros, trouxeram ele de volta e, novamente, eles têm o seu amado e querido Zero de volta. Depois de alguns meses, quase um ano, não foi, não?
Não lembro exatamente quanto tempo, foi um tempinho aí.
Um tempinho
eles se envolveram todo o esquema de como iria recuperar ele e tal, ia fazer voltar as memórias, entendeu? Então,
sim, porque ele tava sendo vigiado full time, entendeu? Tava por
time. E no banheiro de privacidade.
Detalhe, ele tava sendo vigiado pela rola.
Ele cagava, a rola tava atrás dele.
algo interessante que a gente tem que falar, que depois disso ele conseguiu, ele criou um novo pedaço do Japão, blá blá blá, foi continuar com a sua politicagem. Mas um personagem importante que voltou foi o Laranja. A gente não falou dele, né, Dalton?
Verdade.
Na primeira temporada, teve um personagem que o Lelouch usou, usou o Giz pra conseguir lá fazer todo um esquema benabolante pra ele falar que ele é o Zero, pra ele aparecer, que o cara perdeu todo o status da carreira militar do cara.
O Orange Chan.
Isso, ele foi apelidado de Laranja, porque foi um parte da frase que ele usou pra enganar o cara. Uhum. Aí ficou tipo um apelido mó depreciativo, perdeu a carreira militar, perdeu o título, perdeu tudo. Inclusive a gente pensa que ele morreu na primeira temporada, mas não, ele voltou. O cara conseguiu o poder de cancelar o Giz. Olha que maravilha. E ele, é claro, vai atrás do Lelouch.
A sorte dele é que depois ele vira aliado.
Exato, foi isso que aconteceu. O Lelouch vai pra matar o cara, quase consegue. Aí o Orange fala, não, mas você é o filho da Imperatriz Marianne. Não, eu sou eternamente leal a você. Dele, opa, esse cara consegue cancelar o Giz e é leal a mim. Fechou.
Partiu, papai, me aguarde.
Exato, tipo, ele tem um nível de filha da putagem, incrível, você tá quase matando o cara, destruiu a vida do cara, mas ele falou que ela é ó, você nos últimos suspiros e você quer ele vivo pra usar ele como arma. É o nível do Lelouch. O cara
sobreviva.
É, o Lelouch, assim, em relação a humanos, ele só se importa com a irmã dele.
Sim,
sente, é tudo peça pra ele.
Ah, sim, a amiga dele lá, ele quase morreu chorando por causa dela, só.
É, tem esses poucos amigos, alguns menos de 10 pessoas que ele se importa, fala na verdade.
Mas a maior parte é tudo peça, isso não sente que ele usa.
Quando o pai da menina lá morre, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei muito puto com o Lelouch, velho.
É guerra, cara, a gente morre.
É guerra, pessoas morrem, Dalton.
Pois é, não, mas quando o pai da menina morre, eu fiquei muito puto, cara, que a menina gostava do Lelouch.
É porque geralmente você nunca conhece alguém que morreu, né? Você, geralmente a pessoa que morre são os figurantes. Mas quando alguém que você conhece morre por acidente, por causa de uma bala perdida, ou nesse caso uma avalanche perdida, você já viu, né? Você sente mais.
É, não, porque o pai da menina, velho, da menina que gostava dele, velho.
E ele usou guias pra ela esquecer dele, né? Um negócio
porque
assim,
ela descobriu
depois
que ele é o Zero, mas tipo, você matou meu pai, mas eu te amo. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Ela tava sofrendo muito por causa disso.
Pô, mas se na boa, ela descobriu que ele era Zero e tinha um moto bem idiota, né?
Ah, sim, porque tinha... Não, a gente também tem que falar desse cara rapidinho. Você imagina o Lelouch, o nosso grande estrategista do xadrez, tentando jogar xadrez com uma pessoa que tem um guis clementes. Quem será que ganha?
Caralho.
Depende, se o cara não souber jogar xadrez, o Lelouch.
Não precisa, o cara sabe o que vai acontecer, ele descobre como joga xadrez, ele vem na mente do Lelouch. O Lelouch acontece milhares de outras coisas, vem os Osaka, estraga tudo. O Lelouch faz um milagre de... Era tipo o seguinte, o Lelouch e o Zero ia conseguir sair do país. Ia conseguir sair do Japão, que o Japão tava tudo cercado. Só o Zero poderia sair do país. Falei, como assim? Eu vou sair do país, vou ganhar o perdão, que a minha irmã, de repente, voltou como princesa da Britânia do nada e se tornou a nova vice-rei pra lutar contra mim. Muito legal, muito obrigada. De novo, o pai filho da puta tá aí, tacando irmão contra irmão.
Eu perdi uma guerra por sua causa.
Exato, e você me retribui assim? Maravilha! Daí não, o Zero tem perdão e o Zero pode sair do país. Daí então tá. Beleza, solta uma bombinha de fumaça estilo Naruto. Todos os japoneses estão vestidos de Zero.
Ninguém sabe quem é o Zero?
Exato, não. Tem um cachorrinho.
De Zero.
Um cachorro com uma máscara de Zero e uma capinha. Ele é o Zero. E ele conseguiu tirar mais de 1 milhão de pessoas do Japão. Da área 11, vestido de Zero, cara. Tipo, na maior nice. E o cachorro. E o cachorro. Depois você vai pra China, consegue pegar parte da China, mas aliados, vence guerras e blá 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 blá.
Nós temos que falar da Karlen nesse episódio.
A rainha do Zero.
Exatamente.
O Zero é o rei e a Karlen é a rainha.
Os peitos do anime.
Cara.
Eu diria que a Cichu é da rainha, né? Mas tudo bem.
Cara, que não, a Cichu é a rainha, caralho. Ela não tem peito pra isso, não. Ó,
literalmente.
Vou te falar um negócio. Aquela cena de quando vão resgatar o Lelouch, né? A memória do Lelouch, que ele tá lá fazendo a jogatina dele tradicional contra os nobres. Que ela tá de coelhinha. Você só vê peito balançando. Aquilo vendeu tanto boneco.
Não. E melhor, Dal. Tem as cenas, acho que no episódio seguinte, em que ela vai montar no Nightmare dela de coelhinha. Parece o ângulo dela sentando na parte da baixa, a parte de cima.
Não, fanservice total. Peito, nossa, bunda, tudo, entendeu? De quatro. É uma merda.
E além de tudo, ela ainda era forte.
É a cena mais épica, assim, de Code Geass, sacou?
Ela era lutando, ela era mais mágica que o Suzaku. Tudo bem que não é muito difícil, mas...
Qualquer coisa, é mais fácil que assustar.
Não, e o mecha dela era bem mais massa, bem mais maneiro.
O mecha dela era da hora mesmo, hein?
Nossa, incrível. Lulushibi Britannia ga meijiru. Kisama tachi wa shine. Então, aconteceu que apareceu o maior estrategista da Britânia, que era um dos irmãos do Urush Schneiser, e ele descobriu quem era o Zero. Aí lá foi ele.
Esse cara que... O irmão do Lelouch, ele era o único que conseguia vencer o Lelouch em uma partida de xadrez.
Exato, você deu o naipe do cara. O cara era foda. Ele descobriu quem era o Zero e foi lá pra descobrir o poder do Giz, que os britânicos sabiam disso. E foi até lá e falou pros cavaleiros. Não eram mais cavaleiros da ordem, não era? Eles já eram o exército, não era? É que teve todo um procedimento que o Zero fez, transformou a ordem dos cavaleiros no exército do mundo, da União Federativa das Nações, algo assim. O único exército do mundo seria o exército dele. Olha que interessante. Aí o que acontece? Eu falo assim, não, o exército, vocês sabiam que o Zero, na verdade, um dos príncipes do Império, que morreu há muito tempo atrás? Ah, tá, não sabíamos, mas... Total, o cara deve gostar assim, não, mas sabe que ele tem um poder que controla a mente das pessoas? Epa, como assim ele controla a mente das pessoas?
Aí tem um problema.
Daí já começou a jogar com o paranoia das pessoas, tipo, não, ele dá uma ordem e você não consegue dizer não a ela, você é controlado. Tem certeza que vocês não estão sendo controlados nesse momento?
É, ele falou como se fosse a coisa mais simples do mundo, né?
Exato. Então, tipo, tem certeza? Tem certeza que tudo que aconteceu não foi só por que ele conseguia controlar a mente das pessoas.
Teoria da conspiração total.
É, e ajudou ainda por cima que o Zero consegue fazer milagre, tirar leite de pedra. Assim, meu, isso é possível porque ele controlava a mente das pessoas. E realmente, isso era possível porque ele controlava. Mas começou aquela...
Até,
tipo, ele...
até certo ponto, né? Vamos dizer assim, sim. Não foi na casa de um em um.
Não, é. Ele fazia as peças-chave. É aquela coisa que faltava aquilo. Como a gente vai conseguir fazer isso? Ele ia lá e usava guis naquele pontinho. Todo o resto era ele.
E ele evitava usar guias nos aliados, né? Ele não usava.
Sim, ele não usava se pudesse evitar. Era tipo situação extrema. Aí todo mundo, será que eu tô seguindo ele porque eu quero, porque eu acredito nele, ou porque ele tá me controlando?
Aí que vem a polícia das pessoas. No momento que tu consegue duvidar, é porque tu não tá sendo controlado.
Exato. Tá vendo? Tá vendo? Mas naquela hora, naquele naipe, tipo, príncipe da Britânia, a pessoa que tá controlando o império, aceitou vir até aqui sem guarda nenhum pra falar isso pra gente. Tipo, tem algo muito errado.
O príncipe da Britânia que se escravizou por anos.
Exato. Ele joga tanto com a mente dos caras que eles acreditam. Aí chegam lá, colocam o Urush contra a parede, taca uma arma nele e fala: não, a gente sabe quem você é, tira a máscara, ele tirou, mostrou quem era, que era realmente um príncipe do império. Fala assim, não, mas o seu poder. Você tipo, consegue controlar a mente das pessoas. Aí naquela hora ele ficou tão foda-se, porque ele acabou de descobrir que a irmã dele morreu. Ele recebeu o relatório que a Nana dele morreu, por culpa dele. Ele fala, quer saber, foda-se, eu quero morrer. Então sim, foi isso que eu fiz, sim, controlei. Vocês foram tontos, etc. E não, me mata, mata logo. Tipo, eu quero morrer, me mata. Tipo, joga pro ar e eu tô falando que vocês querem ouvir. O cara tava destruído.
Tava, já tava todo fudido ali mentalmente, já.
Praticamente desde a metade pra frente do R2, ele tava bem perturbado.
Sim, porque a Nana, ele virou vice-rei. Mas depois que ela morreu por culpa dele, ele foi tipo, não, já era, acabou. Mas ele tinha que vir o rolo, e salvar ele em troca da vida. O rolo morre, mas consegue salvar o Lelouch.
Mas foi um negócio mó whatever lá, né? Porque o Lelouch se importou com ele, ele nunca importou com nada, nunca teve ninguém que importava com ele.
De repente, o Lelouch começou a ter sentimentos humanos, de se importar com alguém que não era irmã dele.
Sabendo
ou cinco amigos
que ele
importantes.
Foi, que ele foi enrolado.
Não, na verdade, ele tava usando o rolo como um instrumento, né?
Sim, aí ele ficou com um peso na consciência. Ele, tipo,
mas
não.
O rolo sentiu como se ele, o Lelouch realmente se importasse com ele.
Sim, foi tipo usar a pessoa até o fim. Ele usou o rolo até o fim.
Ainda bem que você não falou rola.
Sim.
Usou a rola até o fim, usou a rola de instrumento.
Tipo, foi um momento meio triste, porque o rolo, ele tinha um guis que ele podia fazer todas as pessoas pararem por alguns segundos. Ninguém percebia a passagem de tempo, ficava imobilizado, etc. Só que o coração dele parava de bater, então ele não podia usar isso muito. Ele conseguiu tirar o Lelouch de um lugar extremamente armado, parando todo mundo o tempo todo. Acabou morrendo no final.
Mas assim, tipo, depois que o rolo, o Lelouch realmente usou ele como instrumento. Mas depois que o rolo morreu, o Lelouch teve assim, um sentimento de remorso pelo rolo.
Teve. Ele tava tentando se convencer de que ele não era importante. Mas quando ele perdeu, ele percebeu que era importante. Aí ele diz, não, eu vou conseguir a paz, não importa o que aconteça. Daí ele vai pro plano morda-foca dele de se tornar o vilão. Porque agora, já que me falaram que eu sou o vilão, eu vou ser o vilão. Todo mundo vai me odiar, todo mundo vai me temer.
Não, ele fez o contrário, né? Ele se tornou o vilão e conseguiu se transformar o Zero no herói de novo, né?
Exato! Por que não? O Zero, querendo ou não, era um símbolo da esperança, da vitória, um símbolo do milagre. O Zero não poderia perecer. É. Ele não poderia ser mal. Falaram que o Zero morreu. Tipo, não, o Zero infelizmente morreu durante a batalha, etc. Não, o Zero não poderia perecer. Ele não era mais uma pessoa, o Zero era um símbolo.
Uma entidade.
Exato. Ele não era mais uma pessoa, era uma ideia. Ele não podia morrer. Ele não podia ficar malvado. Aí ele consegue, ele se alia ao Suzaku, porque ele falou, não, eu matei a Eufêmia e eu vou transformar no mundo por ela. E você vai ter sua vingança, eu vou morrer no final, pode dar tudo certo. Ele não falou isso no começo. Mas ele falou, não, eu admito que eu matei a Eufêmia, foi tudo meu plano, foi tudo premeditado. E eu quero a sua ajuda pra conseguir vencer e tornar o mundo um lugar melhor. E você ter sua vingança. Aí ele, beleza. Vambora. Lelouch consegue, usando seu Giz, matar o pai dele, tomar o lugar do trono e se tornou o 99º imperador da Bretanha, imperador demônio. Primeira coisa que fez foi, não, títulos e posses estão canceladas. Não existe mais duque, não existe mais príncipe, não existe mais nada.
Foda-se.
Exato. Foda-se o mundo. Agora é assim que funciona. Vocês não têm mais direito a nada. Todos os ricos e poderosos caíram, foram virar faxineiras. Inclusive tem uma cena das irmãs dele limpando o chão com roupinha de maid, mas graça.
Não, ele fudeu todos e a todos que ele gostava, que não gostava, tudo, tava nem aí.
Exato, né? Ele fez questão, tipo, não, agora não tem mais nobres, o dinheiro vai ser dado pra fazer o que eu quiser, ou seja, a guerra. Colocou todo mundo sobre o Guiz pra fazer tudo que ele mandasse, todo mundo virou um exército de pessoas idiotas que faziam o que ele mandava, foi atrás dos cavaleiros negros, tava agora liderados.
Negros pelo... não, Katiuska, cavaleiros afrodescendentes, por favor.
Aí fica complicado, Dalton.
Cavaleiros afrodescendentes.
Eles foram atrás dos cavaleiros negros.
Afrodescendentes.
Afrodescendentes. Liderados pelo agora pelo ex-príncipe Schneiser e pela ex-princesa Nanari, que, ó, estava viva. É claro, porque quem morre aqui não morre de verdade.
Você vai ter coragem de usar o Guias em mim, Onitia?
Vou. Deu.
Opa, isso, escrota. Naquele momento eu falei, ele tem que usar. Agora ele tem.
Ele tem que usar.
Ele tem que usar porque ela é escrota.
Sim, porque o Lelouch fez tudo por ela. Ele se tornou um monstro por ela. E a única coisa que ele pede é que ela dê o controle das armas nucleares pra ele. É pedir demais? Não. Ele só quer usar isso pra dominar o mundo. Por que você não dá pra ele? Foda-se, você é muito egoísta. Me dá isso daqui.
Ela entrega com o maior sorrisinho no rosto, depois de precisar até bater um pouco.
Exato, né? Porque o Guiz é uma ordem absoluta, não tem o que dizer. Aí depois disso ele consegue, ele domina o mundo. Todos os cavaleiros negros foram presos, o Schneiser foi escravizado pelo Guiz, a irmãzinha dele também, tá todo mundo preso. Aí chega o último episódio. O Suzaku morre, de mentirinha. Aí chega o último episódio. Ah, o último episódio.
Nossa,
que último episódio. O Lelouch.
Tá, foi inesperado aquele último episódio.
Nossa, foi
aquele
inesperado.
Aquele episódio tira lágrimas masculinas.
Muitas lágrimas. Tipo,
porque esse anime teve tanto plot twist, sabe?
Foi, e esse foi o maior. Sinceramente, esse foi o maior plot twist de todos.
Inútil episódio aí, né?
Tá lá fazendo uma procissão real pra executar os Cavaleiros Negros. Tá ele lá no trono de imperador, sentadinho, bonitinho. A irmã com roupas de trapos acorrentada aos pés dele. O Schneiser numa cruz lá, em crucifixo.
Nossa, é super, super hipster ele pra poder...
Exato. Todos os maiores líderes dos Cavaleiros Negros também ali, pronto pra ser fuzilado, e ele tá andando, tipo, yes, no carrinho dele. Tipo, eu sou o Imperador Lelouch, de quem fala mal morre, tá bom? Falou contra mim, tá morto. Ele instaurou o terror, todo mundo no mundo temia ele. Ele tá lá andando, tem Princesa Cornélia, um monte de pessoa pensando em, talvez, chegar lá e tentar libertar as pessoas, mas não dá com tanta guarda. Ele tá andando e de repente aparece quem? Aparece o Zero. Zero aparece, tipo, tá... Hã? Mas o Zero
tá aqui. Meio assim, tipo...
Exato. Eu sou o Zero, eu tô no meio da rua sozinho e ninguém me atira. Tipo, é incrível. Daí todo mundo olha pro Lelouch e fala, mas o Lelouch é o Zero. O Zero tá ali em cima e o Zero tá ali embaixo. Exato, confusão. Aí todos... O pessoal atira no Zero. O Zero desvia de bala.
Correndo, tipo...
Sim, porque ele tá com a roupa fotona.
Exato,
na verdade, o Zero só consegue desviar de bala porque ele é o Lelouch, porque ele é o Suzaku, né?
Exato.
Porque se fosse o Lelouch, ele tinha morrido.
Ele consegue chegar até o Lelouch, pega uma espada mó style... e fica no coração dele e mata o Lelouch. E o Lelouch pega aquela, toda aquela parte de teatro dele, a mão ensanguentada no capacete, passa e sai andando ensanguentado.
Sai escorregando no tapete de sangue.
Porque não, ele é dramático. É o que todo mundo percebe.
É porque ali ninguém viu quando ele fez a substituição de corpos assim. Entendeu?
Não, então, fatos primeiro, depois vai as teorias.
Final, pra ser...
Depois teorias. O plano do Lelouch era, eu vou concentrar todo o mal em mim. Agora todo mundo vai me odiar. O mundo inteiro vai ter que se unir pra lutar contra mim. Então se todo mundo me odiar, vai dar tudo certo. Eu vou ser o maior vilão de todos. Aí vai aparecer o maior herói de todos. Vai aparecer o Zero e vai me matar. Aí o Lelouch morre e o Zero vira o herói do mundo. Aí todo mundo vai estar naquele... Como é que é o nome? Naquele espírito de paz, todo mundo unido, que teve que se unir pra lutar contra o Lelouch. Lelouch morrendo, o Zero vencendo. E aí é a parte mais foda do anime. Muriel coloca o som pra gente. Todas as pessoas... Lelouch tá morrendo de perda de sangue, em teoria. Tá, Dalton, calma. Lelouch tá morrendo de perda de sangue. Aí todo mundo começa a gritar, Zero, Zero, Zero. Tipo, e aí o nosso herói veio nos salvar. E o Lelouch morreu. Rindo enquanto isso, com um sorriso no rosto. Então foi tipo, essa foi a cena mais foda do mundo, que foi tipo, o Lelouch deixou o Suzaku vestido de Zero matá-lo, entre aspas, pra todo mundo, tipo, não, o Zero venceu o vilão, o Zero estava vivo, ele é nosso herói, ele nos venceu pela gente. E o Lelouch ali morrendo, sorriso no rosto, porque ele conseguiu, trouxe, entre aspas, a paz que ele tanto queria, e só teve que dar a vida dele em troca, nada demais.
Agora vamos na parte boa, vamos?
Vamos, vai, a teoria, Dalton.
Primeiro que eu acho que o Lelouch não morreu porra nenhuma, tá? A teoria mais comentada é de que o Lelouch é o carroceiro.
Sim, porque no final do último episódio, a Cityu aparece, seu monólogo todo filosófico. Aí a última frase que tem no anime, ela tá em cima de uma carroça de feno, com o cara guiando a carroça, mas não mostra quem é o cara.
Não é,
tipo,
Lelouch?
Tipo, eu tô falando com você.
Parece que ela tá falando com olhando pro céu, falando com o Lelouch morto, mas também parece que ela tá falando com o cara, porque o cara, quando mostra o cara, você só vê uma penumbra escura no lugar do rosto.
Exato, só dá pra saber que ele é um cara muito magro.
Quem quer comentar a teoria da pauteira?
Cara, em primeiro lugar, é o mangá é da Clamp, então o cara é magro.
É. Não, mas isso é magro até demais.
O Tiquis, todo mundo é magro e alto.
Dois, você quer acreditar que ela tá falando com o carroceiro?
Ela fala claramente olhando pro céu, como se ela estivesse falando com o Lelouch morto.
Ah, sim. Aqui a pauteira, nossa querida amiga pauteira, Carol, né?
É, a Carol.
Ela tem uma teoria interessante. Algo interessante que a gente tem que frisar. O Lelouch e todos os usuários de Geass possuem o Geass, não o Code Geass, que o nome do anime é Code Geass, que é o código do Geass, que não é a mesma coisa que o Geass. Aquelas pessoas que têm o código, elas conseguem, elas são imortais e conseguem dar poder de Geass para as outras pessoas, que nem a Cityu. A Cityu tem um código de Geass.
Uhum.
E o Lelouch só tinha um Geass. Você pode ter um código quando você já, seu Geass já tá muito desenvolvido e muito forte, tipo o Lelouch que não consegue controlar.
Uhum.
Então uma das teorias que rola pela internet, que a Carol achou interessante colocar aqui pra gente, é que o Lelouch, ele conseguiu o código de Geass e se tornou imortal. Então, como a Cityu, não adianta você arrancar a cabeça, não adianta você dar uma bala, você fazer qualquer coisa que ela vai reviver.
Ele revive e depois volta de carroceiro.
Exato. Ele não revive porque daí ele não morreu.
Exato. O corpo dele já esteve machucado por algum tempo.
Você vê o corpo do Lelouch em algum momento? Você vê funeral? Não, você não vê.
Não, você só vê ele lá caindo ensanguentado.
Ah, o Zaku deve ter colocado ele dentro de um saco e libertado ele lá. Vai, você tá livre agora.
O Zaku colocar ele dentro de um saco é bem estranho considerando o naipe do seu saco.
Sim, era isso que o Kiyosaku queria fazer. Enquanto o Lelouch não acordou, porque demora um tempinho pra acordar, né, do golpe fatal, o Suzaku deu uma aproveitadinha.
Aproveitou enquanto tava quentinho. É, tem teoria maluca pra tudo. Eu ainda sou pró de uma que depois ele volta, mata o Suzaku...
E se torna o zero.
E se torna o zero novamente. Uau,
exato,
isso seria épico.
Porque, inclusive, tem uma cena muito bonitinha que mostra o futuro. A Nana ali está indo com o Zero, empurrando a cadeira de rodas dela, andando, pra conversar com outras pessoas. Tipo, o Zero continuou uma liderança no mundo. Continuou um estrategista, um guardião do mundo. O Suzaku não consegue fazer nada. Não no Sinai.
É, ele é um bosta.
Ele é um bom lutador, um lutador incrível, mas ele não tem cabeça pra ser um estrategista.
A Kalen sai da casa dela, porque ela vivia com a madrasta, pra morar com a mãe que era pobrinha, que foi presa, que era Eleven, que ela é meia Eleven, meia...
É, o mundo se torna um lugar mais amistoso.
Feliz, foi super novela mexicana o final.
Exato, volta a ter, os países voltam a existir, voltam a ser independentes, não tem mais aquele problema de, em teoria, de miscigenação, de o mundo entrou em paz. Mas é tipo a nossa paz atualmente com a ONU. Existe a União Federativa do lado do anime, que equivaleria a nossa ONU. E teriam exércitos.
Ou seja, paz é um cacete.
Exato, paz é um cacete. Virou uma guerra fria de novo. Por isso que eu acho também que o Lelouch tá vivo e que ele tá ali no cantinho tentando manter a paz, porque sem ele, essa paz não durou nem 5 anos. Não deu 5 anos pra todo mundo voltar a se odiar.
Lelouch vi Britannia ga meijiru. Kisama tachi wa shine.
Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui no final desse podcast. Eu nem acredito que eu estou falando isso. Gente, vocês querem deixar considerações finais?
Code Geass é foda. É um anime essencial da sua lista. Se você não viu, para de assistir todos os animes que você está vendo agora e vai ver.
Eu queria não ter visto.
Code Geass está no meu top 3.
Eu não,
só
eu,
isso.
Eu queria não ter visto pra eu ter essa sensação de assistir um anime foda pra caralho nos dias atuais, tá ligado?
É, tipo, uma coisa que eu senti quando assisti Code Geass pela primeira vez, sobre o Lelouch. Tinha um tempo que eu adorava o Lelouch, depois eu odiava, depois eu adorava, depois eu odiava.
Sim, o Lelouch tem muitas faces que você não consegue gostar totalmente dele. Sim. Mas fala a verdade, o cara é incrível.
Tem eu acho que ele tem uma só. Ele tem uma face só que ele finge que tem várias.
É, também é, uma teoria
ele,
falha.
Ele é solitário, pobrezinho. Enfim, pessoas, eu também, né, gostei muito de gravar esse episódio, finalmente. Vamos no despedir hoje, isso só porque nós tentamos gravar 8 vezes Code Geass ao longo dos nossos 5 anos de podcast. Nós vamos nos despedir de vocês com uma música que representa esse momento para nós. Fiquem agora com We Are The Champions. Bora lá, partiu! But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Eu não conheço nada sobre o assunto, vai ter, então...
Você é host, você não precisa conhecer.
A gente vai te explicar e vai ter...
Não posso, eu não posso mandar embora da United antes de deixar ele fazer esse episódio.
Ô, Catiusca.
Oi? Cara,
você vai introduzir o Rafael ao Futanari?
Não. Vou deixar a Rora fazer isso por mim.
Mas deixa o c*** fazer isso por vocês.
Ah, mas daí não seria Futanari. Aí seria meu amado Yaoi. Não, pode sim, pode sim, pode sim.
Vocês já perceberam que e-mail deveria chamar massagem de ego da Catiusca?
É quando você pode zoar todo mundo e ninguém pode responder, Catiusca. Tá todo mundo mudo.
É, o Rafael tenta responder, mas daí o Muriel corta ele. Eu adoro isso. Morro de rir. E ele realmente acha que vai surtir algum efeito, assim, tipo, ele falando lá e brigando com a gente. Hoje eu tentei quebrar o ritmo pra não falar mais no cenário de e-mails no Nightcast, mas não teve jeito.
Não teve.
Ela não me acompanhou, vou fazer de novo, então, de modo peticional.
Não te preocupa, Des, que eu tenho o sim da Alton salvo.
Tem salvo isso?
Sim, várias vezes, semana passada não respondeu ele, eu coloquei sim, Dalton, nem perceberam.
Nossa!
Ai,
eu não contei pra vocês, é que já descobriram, um cara descobriu meu e-mail, ficou me ligando, ficou se declarando pra mim o tempo todo.
Catiusca, você tem que arrumar um programa, daqui, um appzinho de gravar a voz.
Cara, você foi atender umas ligações dessa
e gravar, velho. É muito divertido.
Foi muito bizarro, cara. Primeiro isso cara... ligou. Não, não. Os meus vizinhos me protegem. Eles não vão deixar eles chegarem muito perto.
Você acha que os seus vizinhos vão te defender, Catiusca?
É, Dalton, eles são traficantes.
Pô, que vizinhança maneira, hein?
Eles são tão fissurados na Catiusca quanto os ouvintes. A diferença é que eles têm armas.
É, então tá, vamos mutar. Não colocar comprovante de residência.
Tem uma vontade, assim, de resgatar o Rafael desse mundo yaoi que ele vive. Mas vai, continue.
Ah, eu deixo ela pra ser isso, não tem problema.
Ah, ele admitiu.
Você caiu, Rafael, que nem um patinho.
Itekimasu.